Step by step. Ooh, baby.
Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa Velha! Começa agora, Decréptos! Decréptos!
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu dei uma derrapada aqui logo no início. Tá começando mais um Decréptos, o podcast mais série dos anos 90, com aqueles créditos de letreiros gigantes do Brasil. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo de novo, João Carvalho.
Sim, eu
sim ou não?
Estou aqui.
Sim. Você está aqui?
Sim. Sim. Eu ganhei a casa, Serginho Malandro.
Você troca esta casa por uma bolacha traquina?
Sim!
Como é que você tá, João? Tudo bem? Tudo certo?
Cara, tô muito bem, tô muito feliz. E tô muito alegre. E também estou mentindo.
Nossa. Junto com o João, temos também aqui, e comigo, claro, né? Rafael Mordente. Esqueci de mim.
Oi. E aí?
Nossa senhora, a animação, a euforia de uma pessoa.
Eu falei isso sorrindo, então...
Ah, sim, deu pra sentir a inflexão aqui.
O Rafael Mordente é o menino que põe o Pôncius na aula de Pilates, né?
Nossa senhora.
Ai, velho.
Meu Deus do céu. E hoje aqui com esses trocadilhos sensacionais, estamos aqui juntos reunidos para falar sobre as séries dos anos 90, sobre aquelas séries maravilhosas, principalmente sitcoms, que foi o que dominou, né, policial e sitcom nos anos 90, não tinha outra opção além disso, isso, basicamente.
Médicos, cara. ER, Plantão Médico.
Sim, que lançou inclusive o menino George Clooney ao estrelato, né?
É verdade.
Vamos falar disso. Tudo isso, todas essas séries... deu um trabalhinho. Oi.
O George Clooney, hoje em dia, faz propaganda de café. E o podcast Café Brasil nos ultrapassou novamente na corrida dos podcasts.
A corrida dos podcasts.
Gente ouvindo isso, né? O que eles vão fazer a respeito?
Pois é.
Alguém nos ajude, Lázaro, a entender.
A corrida dos podcasts, que é tipo uma corrida maluca, que não, né, não vale nada, mas a gente tá correndo ela.
Vai ter o link no post.
Sim, pra você votar pra gente no negócio lá.
Sim, você vai lá e vota na gente. E se você tá ouvindo e não sabe, o nome é Decréptos do podcast.
Sim, é um dos piores nomes de podcast, mas fazer o quê, né? É o que a gente tem.
Eu discordo, cara. Uma palavra proparoxítona, então ela tem uma inflexão natural de imponência, então eu gosto muito desse nome, cara.
Eu ouso dizer que, tipo, o podcast infantil, que infelizmente durou só um episódio e não deu certo, o Bucetaralho, era ainda pior. Mas...
Sim, com a maior desviada de assunto da história desse podcast. Vamos ler e-mail, daqui a pouco a gente volta a falar das séries dos anos 90. Meu Deus.
Senta que lá vem a história.
Mais uma semana de e-mails e muitas coisinhas, Rafael Mordente.
Pois é, cara, várias coisinhas.
Sensacionais,
várias...
O pessoal gostou bastante do nosso episódio sensacional do que não fomos.
É, a frustração é uma coisa que todo mundo se identifica, né, cara? Por mais bem sucedida, mais bem, eu detesto falar mais bem, por melhor sucedida que a pessoa seja, todo mundo tem alguma frustração, nem que seja uma. A pessoa pode morrer de boa, mas com uma no mínimo, saca?
Sim, o que é muito triste, mas ao mesmo tempo fazer o quê, né? Não tem o que fazer.
Se todo mundo se identifica, não tem como ser triste, saca? Tem 7 bilhões de nós e alguém pegou uma frustração dessa e hoje em dia escreveu um livro e tá em turnê, saca? Então, pô.
É verdade. Mas antes temos alguns recados, vamos lembrar o pessoal de Belo Horizonte, sua cidade, Mordente, que teremos dia 27. Gabi, com você, com quem mais vai estar lá presente no...
Pois é, vai ser depois de amanhã, né? Nesta quinta-feira agora, dia 27.
Que horas?
Vai ser às 10. Às tipo, 10. O pessoal pode chegar lá, tipo, você acha que a casa abre mesmo às 9, mas o show mesmo a gente marcou para as 10 para dar tempo da galera chegar, tem muita gente que sai da faculdade e pega um horário mais tarde, então assim, te deu uma empurradinha. É uma quinta-feira que você fica mais tarde até...
Aquela pré-fim de semana, pré-sexta, né?
É o happy hour. Então, assim, eu não acho que mata ninguém, não. Mas, enfim, então é nessa quinta agora, depois de amanhã, vai ter o Gabi, vai ter eu... Vai ter o Ilan Carvalho e vai ter a Hel Ravani do Rio de Janeiro. E vai ser legal, cara. Eu boto fé. Vários stand-ups legais. Vai ter um open mic lá também. E, né, vamos lá dar umas risadas, se divertir e tal, trocar uma ideia. Vai ser doido.
Sim, inclusive o Gabi me mandou um CDzinho e eu estou muito feliz porque lá ele fala tudo que a gente sempre quis falar para as ex-namoradas. Então você pelo menos tem alguém dando voz à sua...
aos sentimentos.
Ao seu sentimento.
É bom dar só voz e não ação, né, cara? Por isso que arte é bonito, cara. Exatamente. Por isso que a arte é importante.
Exatamente. Então é dia 27, agora quinta-feira. Lá tem um endereço aí pra galera que...
Sim, é no Matriz Casa Cultural, é Rua Guajajaras, número 1353, mas tem um... É mais fácil falar o terminal JK, porque ele só fica na avenida que fica, ele só fica na Rua Guajajaras, porque ele tá virado pra Rua Guajajaras, mas ele fica muito mais próximo da Avenida Olegário. Então, assim, bota Terminal JK no Google Maps, dá uma olhada, que é, cara, do lado dos edifícios populares, aí tem um terminal turístico.
Facinho. Fica,
tipo, no subsolo ali, saca? É uma casinha de subsolo.
Muito bom.
E...
Tem aí mais detalhes no post, tem
teremos um evento detalhes
no Facebook, tudo bonitinho, o pessoal que quiser comparecer, eu recomendo, viu? Eu gostaria de estar lá.
Eu também recomendo, porque eu vou estar lá e... Tipo,
porque você vai estar lá, inclusive. Vamos fazer uma promoção aqui, Mordente. Quem for lá e dizer que é ouvinte do Decrépitos, ganha um abraço do Mordente. Olha aí.
Não, cara, isso é muito exaustivo, cara.
Aí não aparece ninguém, só porque a gente tá falando. A gente vê que não tem audiência porra nenhuma.
Chega ninguém, né, velho? Nem pro show, né? Nem não, não tem ouvido, ninguém vai pro show, né, cara?
O Gabi esquece, não aparece, né?
Eu tenho que mandar e-mail pra ele, inclusive, cara. Tipo, eu não duvido que isso... Eu já perdi... Cara, eu sou ligeiramente menos esquecido que o Gabi. E eu já perdi voo, cara. Quando eu fui filmar com os meninos da Quase em Vitória, eu perdi meu voo e tive que ir de ônibus, cara.
Puta merda. Muito bem, então você mande um tweet para arroba eu sou o Gabi. Fala, lembra ele que tem show lá.
O Gabi escuta o podcast. Gabi, depois de amanhã é seu voo, cara.
Sim, não vai esquecer, por favor.
Dá uma olhada, eu te encaminhei o e-mail, sacou? Pra você ver o horário lá. A Hel vai chegar no mesmo horário, então assim, vai ter uma diferença de... uma hora, meia hora, qualquer coisa assim entre vocês dois, eu vou estar lá esperando, mas não esquece o seu voo, por favor. Obrigado.
E tem mais detalhes aí no post, certo? Vá lá prestigiar os meninos, que os meninos são muito bons, são gente boa.
Vai ser turbo.
E a menina, né? Não pode ser opressor.
Os meninques, todos os meninques.
Sim, todos os seres humanos que vão...
Exatamente.
Dosar o humor da sua quinta-feira. Artes dos fãs, elas voltaram, estão voltando aos pouquinhos, o pessoal gosta que a gente fale, que a gente comente, então quando a gente parou de comentar, o pessoal parou de fazer.
Exatamente.
Tipo assim, greve, sabe? Ah, greve dos Correios. Ah, não vou fazer mais nada. Esses putos não falam mais da mesma coisa. Pra que eu vou fazer? Ninguém tá vendo. Então a gente voltou a fazer e já tá... A gente voltou a fazer? Não, a gente voltou a falar. E já tá aparecendo, ó. Tem aqui a primeira do Moro de Oliveira. Inclusive, não sei se é o nome dele, mas deve ser, né? Tá no, tava lá no Facebook. Ele fez o Decrep Kids, que eu acho que é uma linha que poderíamos adotar, por que não? Começar a fazer podcast pra criança, imagina? Quais os nomes de peixinhos pra você dar ao seu filho?
Não, eu acho que o Decrépitos pra Crianças vai ser basicamente uma hora e 15 minutos só de pi, pi, porque pi, pi.
Se tiver a censura. Ele me desenhou aqui feito o Pequeno Príncipe, ficou muito fofinho.
Foi, ficou muito fofinho mesmo, cara.
Eu com uma raposinha e com uma flor dentro de um negócio, que eu não sei o que é. Eu nunca li Pequeno Príncipe, então...
Bom, eu também não.
Eu sei que é isso porque é pela referência do planeta gigante.
Sim, eu lembro do desenho.
Ah, eu nunca assisti, cara. Então, eu sei que o pessoal gosta e que é muito bom, dizem. E principalmente mulherada gosta muito de Pequeno Príncipe. Mas eu tô muito fofo e eu queria ter essa barba que ele botou aqui. Ultimamente eu ando com a cutis totalmente depilado, hein, porque eu quero parecer mais jovem.
Ah, entendi.
Tô com carinha de 18 aninhos de novo. Mas muito obrigado, Moro de Oliveira. Depois tivemos aqui... Eu tive muitas artes, cara. Eu tô ficando famoso, olha aí. O Clóvis Truppel, ele desenhou... Ele não desenhou, ele fez uma montagem que ficou meio bizarra. Eu, pedreiro...
Ficou ótimo, cara. Ficou ótimo. Não ficou bizarro, ficou ótimo, cara. É. Ficou no nível do João no açougue Casa do Toba, cara. Ficou uma montagem que é tipo assim, mano, essa foto podia ser de verdade mesmo. Muito mesmo, assim.
Sim, sou eu aqui de pedreiro e dá pra ver que sou eu pelo óculos ali, que é um óculos antigo meu, mas ficou muito bom, cara. Não dá pra ver onde termina eu e onde começa o pedreiro. Mas tá sensacional, muito obrigado pro Clóvis.
Querida, querida Penthouse, eu sei que a maioria dos contos são mentira, mas esse é verdade.
A gente teve também do Maicon Souza, que fez uma aqui de do episódio lá dos sonhos. Ele fez usar o sereio, né?
Uhum.
Sereio, unicórnio, não sei o que mais. Como é que tá aqui? Usar o homem sereio unicórnio intergaláctico.
Olha sim, aí. Que é outra que totalmente poderia ser verdade, cara. Ficou muito bem feita, sabe? Ficou, cara. Conhecendo o Zaro como a gente conhece, tipo, totalmente poderia ser verdade. Ele com alguns bilhões na conta, ele já teria feito todas essas cirurgias, eu tenho certeza disso.
Estaria hoje vivendo num aquário, né?
Exatamente. No Canadá.
E a última aqui é do... Deixa eu ver o nome no... Do Verdes Cleide Oliveira, olha aí, esse
belo nome. Ou a Verdes Cleide, porque não usa avatar nem nada, então...
É, ou a também, eu não sei.
Por Verdes Cleide Oliveira, não precisa ter um...
É uma silhueta de uma menininha.
É, mas...
Bom, não
meu
sei.
Avatar, meu avatar no Twitter sou eu vestido de princesa, então assim...
Então não dá pra saber. Fez o Mordente, você, como o Bafometinho...
Belo ficou nome. Muito fofinho, cara. Ficou muito fofinho também, cara. Eu achei muito foda. Sim, e cara. Até rolou um segundo também, mas assim, foi de mesma autoria, então acaba que é meio injusto falar demais. Mas rolou uma outra também muito boa.
Sim,
cara. Inclusive, ficou legal, um estilo anime bonitinho.
Você está bem cabeçudo aqui, eu diria, mas tá bem
bonitinho. Eu sou bem cabeçudo, cara. O negócio é que eu tenho barba. Se eu tirar minha barba, meu queixo é muito pequeno e minha testa é enorme, além da calvície. Então, tipo, minha cabeça parece uma lâmpada mesmo, sabe?
Mas ficou muito bom, muito obrigado, Verde Sclade. Será que o cabelo dela é verde?
Disc. Pega só o meio da palavra. Disc.
Ou será que é Cleide? Bom, enfim. Muito obrigado a todos que fizeram as artes. Tá tudo aí no post. Se você quiser ver mais, tem lá na pracinha com a hash arte dos fãs.
Acho hash
tão fofinho também. E você manda aí que a gente vai ler aqui de novo. Olha só, a gente resolveu dar o braço a torcer e vamos ler. Certo?
Uhum. Certíssimo.
Lembrando que é o feedback do último episódio, do episódio 27, O Que Eu Não Fui Quando Eu Cresci. Você que mandou, assim, os seus e-mails, os seus comentários, vamos ler aqui. O Ian Hastenhatter, estudante de direito. Você viu, né? Gostou, né?
Aham.
Ian Hastenhatter, estudante de direito, Lajinha, Minas Gerais. Olá, meus amigos vacilões. Bom dia, boa tarde, bom momento para vocês. Venho por meio deste lhes agradecer por esse edificante podcast que tem me proporcionado muitas gargalhadas. Inclusive é o primeiro que ouço em toda a websfera. Olha aí, né? Tiramos o cabaço auricular dele em podcasts. Conheci através dos embaixadores do vacilo mais antigos da internet, Mordente, Aka Aquaplay. Eu diria que Aqua Aquaplay, entendeu?
Nossa, cara.
Desculpa. E João, Aka Louco do Saco, dos quais sou fã há muito tempo. Sobre o Decreptus 27, queria dizer que compartilho das frustrações do menino Danonel, olha só. Na minha infância, tinha o sonho de ser construtor / pedreiro. Isso fez com que meu aniversário eu recebesse dos meus pais presentes, como martelo, serrote e outras ferramentas usadas por pedreiros. Eu não falei no episódio, mas eu tinha também, tudo coloridinho, bonitinho, era uma beleza. Pode parecer estranho, mas foram meus melhores brinquedos por muito tempo. Enfim, não me tornei um construtor. Fazer o quê? Faço direito e não tenho ideia do que vou me tornar quando crescer. Apenas faça direito, né?
Nossa! Daniel!
Desculpa, cara. Eu tomei muito café hoje.
Eu entendo.
Aí ele manda aqui um grande abraço a todo time do Decreptus. Ele tá mandando um braço grande pra gente. Até a próxima. Muito obrigado, Ian Hastenhatter. Você precisa melhorar seu texto pra você ser um advogado, viu?
Pra dar uma dica. Inclusive, quando ele falou que foram os melhores brinquedos, ele pôs brinquedos entre aspas, o que me faz acreditar que os pais dele deram um serrote de verdade pra ele, enxada, foice, coisas, marreta, aquelas marretas de destruir concreto, tá ligado?
Vai bater uma laje, menino.
Guilherme Reis, 31 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, velhos. Como sempre, um ótimo trabalho e hoje já considero o melhor podcast do Brasil, quiçá de Marte. Olha. Achei o tema do último podcast muito excelente. Uma coisa que achei pertinente foi sobre a necessidade que a maioria das pessoas tem em fazer um curso superior quando o foco dela é trabalhar e não a pesquisa. Eu fiz um curso de Software Engineering no MIT de 2009 a 2011, em um programa chamado OpenCourseWare, que em 2009 tinha um formato muito diferente do que é hoje. No começo era mais focado para estrangeiros que queriam aprender algum dos cursos oferecidos. Então tinha um processo de seleção e ao fim do curso você recebia um diploma de graduado. Enfim, eu terminei o curso e nunca validei o diploma aqui no Brasil, pois nunca foi necessário. Meu objetivo era o conhecimento para o meu trabalho na empresa que havia aberto há pouco tempo. Para todos os defeitos... Para todos os efeitos, eu tenho segundo grau completo aqui no Brasil. Isso não me constrange e nem me sinto diminuído por isso. E queria deixar uma dica aos ouvintes vacilões que... Se você pretende seguir uma carreira autônoma, técnica ou mesmo empreender, não ache que a faculdade vai te deixar 100% preparado para isso. Muitas vezes o curso técnico ou mesmo a pura prática vai ser o suficiente para você realizar os seus objetivos de forma acertada ou até melhor do que um graduado. Na minha empresa mesmo, eu já contratei vários profissionais que não tinham nenhuma formação superior ou técnica, mas que tinham experiência e habilidade na função. E acredito que isso não seja uma realidade só da minha empresa, e imagino que nem da área dele. Enfim, um grande abraço a todos.
Um abraço pro Guilherme, o grande, né, e feliz empresário da Sapiens. Um abraço.
Exatamente. Sapiens. É uma coisa interessante falar sobre a Sapiens. Tem muito tempo que a gente não fala sobre a Sapiens.
Sim, ele contratou a gente sem diploma, olha aí.
Ele contratou a gente sem diploma, é verdade. É,
você tem diploma de podcast? Eu não tenho.
Eu não tenho diploma de podcast nenhum,
não,
cara.
Acho que o João também não.
Eu acredito que não, cara. E tem outra coisa também, cara. A Sapiens não... usa mão de obra escrava, cara. Isso é muito importante. Sim. Isso é mais um ponto para a Sapiens. Então, tá de parabéns, Guilherme, pelo serviço, pelo conhecimento e pelas credenciais. E é isso aí, então. Brigadão.
Lucas Carmo, 17 anos, estudante de técnico em eletrônica e ciências da computação, Jacareí, São Paulo. Olha aí, perto daqui. Gostaria de apontar que esse é meu primeiro e-mail para o podcast. Ele não deu nem oi, né? Mas tudo bem. Queria dizer que isso que o João falou... Nossa, desafinei, credo. De novo. Queria dizer que isso que o João falou sobre a necessidade do reconhecimento dos cursos técnicos é uma grande verdade. Porém, sobre a dificuldade de encontrar boas escolas técnicas... Boas escolas técnicas que ensine português, né, pra gente ler. Eu acho que dei até sorte. A região onde eu moro é uma região privilegiada pelo fato de ser o segundo maior polo industrial de São Paulo. Com isso, é muito fácil encontrar lugares onde se possa conseguir tal nível de graduação e contar com o incentivo do governo de São Paulo. Sem querer me envolver em questões políticas, mas quando algo de bom é feito, é preciso se pronunciar. Então, adolescentes que estão estudando podem acabar o ensino médio com um diploma técnico também. Não foi o conselho, ele só disse. Eu li errado, mas eu entendi. Então, adolescentes que estão estudando podem acabar o ensino médio com um diploma técnico também. Beijos e abraços a todos. E no menino Eric, que quando crescer precisa fazer um dueto com o pai no vocal da ODR. Eu já estou imaginando isso. Vai ser sensacional. Muito obrigado, menino Lucas. E é verdade, ó, 17 anos, já tá aí fazendo os técnicos dele, com 18 já vai estar tranquilaço.
Eu já trampei no lugar também que o dono da empresa é um cara que eu conhecia há muitos anos e tal, na época eu já conhecia ele há tipo, uns bons 10 anos, e foi um cara que fez escola técnica, nunca fez faculdade nem nada, mas era um programador desde moleque, cara. Olha. Programador monstro, assim, de devorar aquelas bíblias de terminal de Linux, o cara compilava Linux do zero, pegava a parada toda em códigos ou o que quer que seja, compilava o próprio sistema operacional, sempre foi um cara monstro, fez o curso técnico pra poder, tipo, né, pegar essas minúcias da prática e, tipo assim, cara, montou uma empresa e hoje tá aí, cara, de uma baita de uma empresa também.
Pois é, cara, então, esse negócio de faculdade é meio que uma... É o que a gente falou no episódio, é um negócio muito antigo de, tem que fazer faculdade, tem que ser doutor, meu filho tem que ser doutor. E hoje em dia tá muito mudado, cara, vai lá ver, você acha que o Zuckerberg terminou a faculdade? Terminou nada, roubou lá os amigos dele, criou o Facebook, tá aí bilionário. Nem deve ter diploma.
Eu acho que ele é o que os americanos chamam de dropout, é o desistente, né? Não, porque o jubilado, ele é tirado, né? Quando você é jubilado, você é tirado do curso. Acaba que a faculdade fica para cursos que são realmente extremamente específicos, tipo direito, medicina. Né? Acredito eu que psicologia, acho que coisas que envolvem muito público diretamente ou cursos que são direcionados à pesquisa mesmo, assim, beleza.
A verdade é que faculdade é o lugar onde você aprende a beber e jogar baralho.
É tipo isso. Ou sinuca pra quem não joga baralho.
É, exatamente.
Exatamente. Eu aprendi a jogar sinuca. Não quer dizer que eu seja bom, mas eu aprendi a jogar um pouquinho melhor na faculdade. Isso é verdadeíssimo.
Marderson Herculano, 20 anos, estudante de Sistemas e Mídias Digitais, Fortaleza, Ceará. Olá, santíssimos papas do vacilo. Oh, gostei.
Gostei dessa. Oh, abemos vacilos.
Imagina o papa falando.
Ai, ai. Um abraço pro papa.
Este já é meu segundo e-mail, então vos pouparei da puxação de saco de falar que acompanho Decréptos desde o início e que sou muito fã de todos. Não poupou, não, mas não a gente poupou, tá... Eu tô lisonjeado, só
obrigado.
Tô dizendo. Valeuzão. Enfim, quando criança, por volta dos 6 ou 7 anos, sempre que perguntado sobre o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondia rapidamente, ginecologista!
Ei, moleque.
E quando questionado o porquê dessa escolha, respondia ainda mais rápido, a mexer nas coisas das mulheres!
Mexer nas coisas das mulheres.
Muito bem. Sim, dessa idade eu já sabia o que basicamente um ginecologista fazia. Porém, na minha cabeça infantil, as mulheres eram todas lindas e tinham 25 anos. Não sabia eu que um ginecologista geralmente trata de corrimentos em senhoras bem idosas. Sem detalhes, por favor. Foi ele próprio que colocou um sem detalhes. É autocrítica rolando no momento real ali, né, cara? Fato que aprendi sendo dito por meu pai pra mim depois da pergunta. Meu filho, você realmente quer ser ginecologista? Porque sua avó vai pro ginecologista, meu filho.
Aí o pai dele foi lá e deu os detalhes, certo? Né?
Desse dia em diante, mudei de ideia, para não ter que encarar a voz de pernas abertas na maca. E desde que vi um treino de judô no qual um cara abriu o supercílio e melou todo o tatame de sangue, decidi que era isso que eu queria pra vida.
Muito que bom. Susto, cara. Achei que ele viu a avó com a perna aberta no treino de judô, sei lá.
Já treino judô há 7 anos e atualmente sou o campeão brasileiro da minha categoria, oh. Treinando para disputar o Sul-Americano no final do ano. Pelo menos agora tá dando certo. Que doido, cara.
Olha aí, temos um campeão aí.
Temos um campeão. Ouvindo. Olha pra você ver, cara. Obrigado pelo maravilhoso podcast e já aderi à campanha Indique o Decréptos para um Amigo. Mostrei para todos da minha igreja, só não entendi o porquê do banho de água benta que me deram enquanto rezavam em mim no outro dia. Mas legal, a galera rezou nele, né, cara? A galera entrou nele, sem detalhes, por favor.
O padre subiu nos ombros dele e começou, sai daí.
Risos, risos, abraços. PS, Mordente, você seria um ótimo bailarino, não desista de seu sonho, sorvetinho.
Sorvetinho é ótimo. Obrigado, Marderson Herculano. Ai. Muito bem, o ginecologista que virou lutador, olha aí.
Oh, é muito bom, cara.
Dependendo da mulher que vai lá, o ginecologista também é um lutador, né?
Ao invés de cuidar e curar xoxotas, ele abre xoxotas em supercílios alheios, cara. Olha que legal.
Televisão dos anos 90, a gente cresceu nos anos 90, todo mundo já sabe, a gente já cansou de falar em vários episódios. E as séries dos anos 90, que antigamente eram chamadas de enlatados, né? Hoje em dia não, hoje em dia é moda, todo mundo, ah, que melhores séries. Na nossa época, as séries dos anos 90 eram vistas como uma coisa ruim, né? Né,
cara, João? Inclusive, tipo assim, eu acho que a primeira série que eu lembro, assim, de televisão aberta, que foi fato encarada como uma coisa legal e pegou um horário mais nobre, foi Plantão Médico.
Sim. Sim, foi porque era um dramão e tal.
Sim, porque era um puta drama, tinha um negócio e tal. Porque antes, cara, era aquela ideia, tipo assim, ah, rola esses enlatados americanos só Sim. pra preencher espaço na programação. Sim. E as séries, assim, durante muito tempo na Globo, era demi-impossível, não só na Globo, também na Manchete, na SBT qualquer um, era demi-impossível acompanhar, porque, tipo assim, era um bagulho que passava 3h30 da manhã entre a primeira e a segunda sessão do Corujão.
Sim, em episódios totalmente fora de ordem, né? Nunca existiu um
Não,
respeito.
Não, sim, Deus proíba que fizesse sentido, cara. E, tipo assim, e Plantão Médico, cara, passava no domingo antes, sabe? Tipo assim, era um horário nobre, assim, sabe?
Sim, até depois a Globo descobriu o famoso horário do sábado à tarde, né?
Verdade.
Porque dela lutava, era uma atrás da outra, era Barrados no Baile, era... Passava Simpsons, cara, sábado
à tarde. Passava Simpsons. Tinha uma que eu nunca soube o nome dessa porra em inglês pra poder saber se teve em algum em outro lugar, mas na Globo passava uma que chamava Na Mira do Tira, que era sábado à tarde também. E eu só lembro da abertura, assim, era meio fanfarrão, assim, era tipo um detetive super fodão e fortão e o caralho e tal, mas eu não lembro da série, toda vez eu lembro desse nome me lembra um pouquinho e, enfim, mais cara, uma vez.
Na mira do tiro é o Sledgehammer?
Boa pergunta, cara, não sei.
Eu acho que é o Sledgehammer, cara.
Não sei mesmo, era um cara, tipo, eu sei que rolava uma cena com...
Tinha um negro, uma mulher e um cara branco fanfarrão?
Eu sei que na abertura o cara era, tipo, rolava um amontoado de jogador de futebol americano em cima dele. E aí, tipo, ele ia pra cima, assim, jogava a galera pra cima.
Cara, se eu não me engano, era uma comédia, cara. Era uma comédia, tipo assim, tinha ele, os três principais eram ele, uma mulher e um cara negro.
Sim, foi exibida na Rede Globo no final dos anos 80. Pois depois é. No início dos anos 90. Depois passou na Manchete em 95. Teve também exibição no TCM em 2010 e 2009.
Eu só lembro da abertura, que doido, cara. Depois vou procurar pra ver se era bom.
Vocês acreditam? Era uma série da HBO.
Sério?
Cara, inclusive, eu tenho que voltar e falar uma coisa muito importante, que eu falei do ER, mas logo na sequência do ER também teve uma das piores / melhores séries de todos os tempos, que é Baywatch, né, cara?
Nossa, SOS Malibu, cara.
SOS Malibu e Barrados no Baile, né, que são os três que começaram a passar de fato continuado. E a fazia muito sucesso, tal, que era uma série mais dramática e tal, mas eles começaram a, de fato, investir em séries que iriam passar, assim, na ordem, fazendo sentido.
Sim, cara, e fazia
um puta sucesso. E aí passou na Globo Barrados no Baile e passou SOS Malibu, cara.
É verdade. Sim. Nunca acompanhei nenhuma das duas, cara. Também sempre não. Tive um pouquinho de preguiça, assim. Eu gosto muito das referências, eu sei algumas coisas meio que... indiretamente, mas nunca acompanhei, nunca... Eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar violão e guitarra, um dia eu descobri a música, a guitarrinha do tema do Barrados do Baile, e eu fiquei feliz sozinho e em segredo.
Cara, tipo, o ER era de longe a melhor de todas, né, assim, no sentido tipo, de ser... um drama mais pesado de sim. ter...
E nem passava com esse nome, né? Passava com Plantão Médico.
Desculpa, Plantão Médico era de longe a melhor de todas. Tinha uma história e tinha personagens que tinham várias dimensões, eram densos. Eu lembro que a Juliana Margulis, cara, que inclusive Que Mil Faça...
Que Mil Faça, parabéns. Tá ótima.
Tá ótima em Good Wife, que
e...
é um puta seriado.
Estava também muito, muito, muito boa e muito linda no pouquinho que ela participou no Família Soprano.
Ah, que ela fazia a enfermeira Carol.
Uhum.
E tipo assim, e ela era uma mulher separada, com filho pra criar, tipo, puta vida corrida, tipo, um drama muito comum do late 80s e do começo dos 90, né, nos Estados Unidos, assim, né, tipo, dessa primeira geração de mulheres que de fato se separavam e trabalhavam o tempo inteiro e criavam o filho independentemente, né, assim, ela eventualmente, né, acaba tendo um relacionamento... com o George Clooney, e depois ela tem um relacionamento com um médico que vinha do leste europeu, que era um médico sem fronteiras bonitão do leste europeu. Não sei se vocês lembram desse cara.
Não, eu lembro
nunca só do... assisti, vocês acreditam? Plantão Médico?
Pô, a história era bem legal, cara. Eu lembro que eu vi muito, mas muito mesmo de Plantão Médico e eu curtia, cara.
Eu não sei porque eu não assistia. Talvez não me chamasse atenção, assim, um drama médico e tudo. Eu gostava mais de coisa mais boboca, sabe? Alf.
Pô, e tipo assim... Tanto o Anthony Edwards, que é quem fazia o doutor, o Mark Green, que era um dos médicos principais, assim, ele ficou tipo 8 temporadas, 10 temporadas, não sei, quanto o George Clooney, eram do elenco original, assim, foram dois caras que, tipo assim, foram ridiculamente, receberam 1 milhão de prêmios e tal, achei muito louco, assim.
Sim, o Anthony Edwards eu não tô sabendo de qualquer coisa depois disso não, mas o George Clooney... apesar do estigma de galã que costuma até travar bons atores, ele realmente é um bom ator. E é um bom diretor e roteirista também. Já vi um bocado de coisa dele e gosto.
Cara... Sim, cara, eu gosto muito do Siriana dele.
É legal, eu gosto do Siriana, Boa Noite, Boa Sorte, muito bom. E o ele naquela série no Ocean's Eleven, lá, o 12 Homens, blá 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 e tal, é legal porque aí ele pode ser galã e fanfarrão. E não se levar a sério, então eu gosto que ele tenha essa gama toda, enfim.
O último episódio do Plantão Médico foi em 2 de abril de 2009.
Caralho, foi ontem.
Que
foi
tipo 15 ontem, temporadas, cara. 15. É claro que não foram as 15 com o elenco original, né? Porque, sei lá pela décima eles já estavam ganhando, de certo, 1 milhão por episódio, aí não dava pra segurar.
É verdade.
Mas 15, cara, é muita coisa.
Eu só quero lembrar uma coisa que é muito importante. O menino Anthony Edwards foi o Goose do Top Gun.
Caralho, cara.
Ele é, cara.
Você é meus olhos, Goose.
Acho que era Goose mesmo que chamavam na tradução. Não sei se traduziram pra ganso mesmo. Mas era muito bom, cara.
Acho que era Goose mesmo, cara.
Se você é meus olhos, Goose!
Olha aí, eu não lembrava disso não. Mas foi uma série que realmente pegou esse horário, né, da Globo, de começar a dar valor mais pra essas coisas. Coisa que hoje em dia ela tá voltando até a fazer, né? Tudo bem que ela passa nos horários absurdos dela depois do Jô Soares, passando Flash, passou Criminal Minds, passou altas sériezinhas assim.
Tá nessa onda agora o... Durante um bom tempo ali também, no final dos anos 90, passava Spin City na Globo às 4 da manhã.
Sim, eu já vi muito.
Que horário ótimo, né, cara? É o tapa-buraco mesmo, né?
Tapa-buraco mesmo. Tipo, cara, é engraçado porque eu lembro de uma época que a televisão tinha dignidade e chegava uma hora que não transmitia mais, velho. Fechou, ficava...
Cara, esquece, tocava, né? O hino nacional e vinha aquela tela de várias cores e fazia o barulhão do... Exatamente. Aquela hora de você virar e falar assim, ok, cara...
Eu me rendo.
Minha vida é derrota pura, eu vou dormir.
Você via aquele índio, né? Aquela tela com aquele índio parado, assim. Nossa senhora, isso é muito velho.
Saca, no SBT, inclusive, tinha aquela imagem de Jesus e falava...
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras... Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria, muito de chamá-lo de meu filho.
E aí acabava. Você pensa, caralho, bicho.
Tipo, ficava com uma puta mensagem bad vibe falando assim, você será julgado e você nunca fez o bastante, né, cara?
Tipo assim, porra, eu queria ligar meu videogame agora às 2 da manhã, mas eu vou dormir, cara. É tipo isso. Não tem mais nada.
Não sei o que é pior, cara, se era isso, ficar parado ou o que o SBT faz hoje em dia, ficar reprisando o jornal infinitamente.
Não, agora que é tudo 24 horas e tal, a televisão perdeu a dignidade e o ser humano também, saca?
Sim, então, porque ele continua lá assistindo, né?
É, não se adianta. Deixar, cara, porra. Eu, por exemplo, não durmo com a TV, com nenhuma transmissão de TV, mas eu vou dormir, cara, eu boto o Netflix pra tocar, saca?
Que aí ele desliga sozinho. Eu gosto de colocar a estática pra tocar e ficar ouvindo Equimantorne, eu acho que deixa um clima bem legal, assim,
né, cara? Pra dormir, né, cara?
É, pra dormir. E aí eu gosto de filmar, de gravar a estática na TV enquanto eu ouço isso. E eu gosto de pôr uns barulhos também de execução, de morte e tal. E depois ficar vendo esses vídeos.
Sim, acho que deve ser muito bom mesmo. Sabe uma coisa que eu descobri que é gostoso pra dormir, cara? Trilha sonora de Blade Runner.
Nunca, não lembro.
Só que assim, aquelas... Aquelas músicas meio, sabe, evangélicas, toda... Toda tecnológica. Nossa, que gostoso, cara. Mas enfim, não é esse assunto.
Vocês estavam falando de Barrados no Baile, né? Eu via Barrados no Baile de vez em quando, cara, por um único motivo, cara. Porque Barrados do Baile apresentava, ao mesmo tempo, 4 das piores atuações que a humanidade já teve o desprazer de ver. E eles atuavam entre si, e era um show de horrores completo, e eu ria muito, cara. Que era Jason Priestley,
nossa,
Luke Perry, Tori Spelling, a segunda pior atriz de todos os tempos, e Shannen Doherty, que era Donna, Brenda, Dylan e Brandon atuando entre si.
Cara, eu tô impressionado de você saber o nome desse povo, cara.
Eu não ia saber o nome dos personagens, dos atores. Eu já fui acompanhando. Ele começou a falar, eu falei, nossa, essa galera... Inclusive, a Tori Spelling é a segunda pior atriz, porque o posto de primeira pior atriz continua sendo da Jennifer Aniston. Então...
Cara, mas como é que vocês assistiam isso, cara? Não era pra nossa idade, Barrados no Baile.
Cara, não era pra idade de ninguém, cara. É um insulto pra quem é velho, pra quem é novo, pra quem tá crescendo, pra quem é inteligente, pra quem não é inteligente. Isso insulta tanto inteligência quanto burrice, sabe?
Eu lembro quem gostava de Barrados no Baile, sei lá, era minha mãe, era, sabe, primas velhas, assim, já que eu já
tinha. Eu nunca achei nada em comum entre as pessoas que curtiam Barrados no Baile.
Eu só quero voltar um pouco aqui, cara, pra falar que Jennifer Aniston é a terceira, porque você tá tirando o único título da carreira da Tara Reid, cara.
É
verdade, mas eu não considero a Tara Reid uma atriz, cara. Eu considero ela meio que...
Cara,
uma,
a Tori Spelling era só a filha do produtor que ele encaixou no seriado porque ele não aguentava mais ela em casa,
cara. Sim, mas aí no caso ela era pretensa atriz, cara. Agora...
A Tara Reid nunca, né, cara?
Ela... Não, a Tara Reid, eu entendo ela mais como um acontecimento, como uma força da natureza, saca?
Sim.
Que inclusive...
Em algum momento, alguém num glory hole, em vez de colocar um órgão sexual, colocou um convite pra atuar, né?
Exatamente, colocou um contrato, ela chupou o contrato e foi isso aí, saca? Assinatura de
cara, DNA. Cara, mas vocês estão falando aí, Barras no Baile durou 10 temporadas.
Sim.
É mole? O que é mais?
Prova... Cara, nazismo na Alemanha durou 15, sabe?
Isso não quer dizer muita coisa.
Acho que a gente tá perdendo muito tempo falando nessa bosta. Nessa época da Globo botar séries em sábado à tarde, teve uma, cara, que é uma das melhores, piores séries também que já foram produzidas nos Estados Unidos. Lois and Clark.
Nossa, nem me
fala. As novas aventuras do Superman. Isso não é pior do que as aventuras do Superboy, cara, que fizeram anos depois. Era muito ruim aquele Superman... É, com cara de moleque.
Smallville, nossa.
É. Cara, não, e o outro também, cara.
As novas aventuras do Superman, ela era, tipo assim, a única coisa, né, que salvava naquela série...
Era quando acabava a série.
Não, cara.
Você ia falar da moça, da mulher.
Terry Hatcher,
cara. Ah, peito murcho, cara.
Oh, não me importa, cara.
Pra mim, não, cara. Ela era uma baita de uma gatinha. Ela ainda
cara,
é uma
mulher. Ela é uma baita de uma gatinha e ela virou uma baita de uma milfaça, cara.
Total.
Inclusive, cara, você me desculpa, cara, mas Desperate Housewives, cara, é o meu ponto fraco, cara. Tipo, a Brie, cara. Puta, o que é aquela mulher, cara?
Qual é essa? Eu não sei.
É a ruiva ciborgue com a testa gigante.
Ah, aquela ruiva que saiu umas fotos dela pelada. Sei. Vocês viram, né, isso? Ou não?
Tô vendo agora.
Não, ela teve umas fotos roubadas e tal, e o pessoal achou e tal. Ela tomando banho.
Meu atriz. Deus, eu preciso... Gente, o episódio acabou, foi muito bom estar aqui com vocês.
Joga aí no Google o nome dela e Liquid, pra você ver.
Cara...
Ele vai jogar mesmo.
O João vai desenhar um patinho.
Velho, cara, eu... Oi?
Você vai desenhar um patinho com sêmen na parede agora, né,
cara? Não, cara, tipo...
Achou, João?
Cara, a Marcia Cross, que inclusive participou de Barrados no Baile.
É mesmo?
Marcia Cross, cara. Marcia Cross começou em Barrados no Baile, se eu não me engano.
Muito bom, muito bom.
Posso estar muito errado, cara, mas se eu não me engano, a Marcia Cross...
Se não, foi Barrados no Baile, foi Melrose.
Ela fez Melrose. Eu fui olhar o IMDB dela, que eu achei que era Barrados no Baile, mas é Melrose, que é basicamente a mesma coisa. Cara.
É.
Melrose e Barrados no Baile é como se a Malhação um dia tomasse vergonha na cara e mudasse de nome, sacou?
Não, cara, Melrose e Barrados no Baile é tipo se Malhação. É uma mistura de Malhação com novela mexicana, cara. Especialmente o Melrose, que, tipo, tem personagem que morreu, ressuscitou. Se eu não me engano, tinha personagem com tapa-olhos. Altas.
Cara, assim,
muito cara, novela mexicana.
Velho, tipo. É muito bom personagem com tapa-olho, velho.
Sim, cara.
Eu acho que mais gente devia usar tapa-olho. E eu acho que todo personagem com tapa-olho tem a obrigação moral de ter um sotaque russo, cara.
Eu acho que todo mundo que perdesse um olho não devia fazer nada sem usar o tapa-olho. Apenas isso.
Cara, se um dia eu perder um olho, eu me comprometo com a sociedade a usar um tapa-olho.
Tapa-olho?
Um tapa-olho e
um tapa-rola.
Depois de usar meu tapa-olho, vou começar a falar assim, dá...
E é bom que você pode ter vários tapa-olhos temáticos, cara. Você pode comprar.
Tapa-olho de Natal.
Não, eu vou mudar meu nome pra Ivan, que é João em russo. E já vou chegar nos lugares falando: Svinite Pozhelsta, alguém chamou o Ivan, da?
João, você lembra daquele cara de tapa-olho do Lost, cara? Mais estereótipo impossível? O russo.
Sim, cara. Chamava Mikhail Bakunin.
Velho, como não amar, cara? Como não amar, velho?
E ele só morre explodindo uma granada embaixo d'água.
Cara, tipo assim, velho, tipo, é isso, cara. Inclusive, deveria ser uma obrigação moral de todo personagem com tapa-olho. Todo.
Então, mas a gente tava falando aqui das séries. Das séries? Lembra? A gente tá viajando muito hoje. Vocês lembram da Buffy, Caça-Vampiros?
Também conhecido como Pussy, a Caça-Roliços.
Sarah Michelle Gellar, que gatinha.
Sarah Michelle Gellar,
tipo... Nossa, melhor beijo na Selma Blair de todos os tempos, cara.
Cara, provavelmente a Sarah Michelle Gellar, na nossa geração, nos primórdios da internet, deve ter sido a maior culpada por contas estratosféricas de telefone nas casas dos adolescentes do Brasil,
cara. Sim, cara, altos fakes, altas montagens, né?
E, tipo, a montagem tradicional que demorava 7 horas pra abrir...
Que tinha 7 KB, era em GIF.
E que era basicamente uma montagem dela dos peitos de fora, cara, tipo, né?
E pra quem não sabe, essa época o GIF não era animado, hein?
Atenção. Não, não.
Era GIF ou bitmap, cara, que era pior ainda.
Nossa, bitmap, o negócio assim,
vinha. E é com muita vergonha que eu admito que não apenas eu vi Buffy inteira, como eu também vi todos os episódios de Angel, o spin-off de Buffy. Spin-off.
Inclusive, lógico, o cara, né, do Angel tá naquela série Bones até hoje, né, cara?
Sim, cara, o David Boreanaz, grande galã.
E a mina que faz a investigadora de Bones também tá de parabéns, cara.
Ela é irmã da Zoe The Channel.
Ah, é? Viu?
É, irmã dela.
Ela também tem testão de amolar facão, cara.
Sim.
Eu curto essa beleza medieval, que é tipo mulheres do pescoço gigante, da testa alta, cara.
Doido, sim, cara.
Mas enfim. Pior que, tipo assim, literalmente, cara, é um modelo de beleza medieval, cara. É muito estranho que eu tenha me tornado medievalista, tá ligado? É tipo... Eu realmente curto o ideal de beleza medieval, cara. São mulheres que são quase calvas, porque a testa delas é tão alta que quase chega no meio da cabeça, tá ligado? Que normalmente são magras, com o pescoço grande até... O pescoço comprido, a testa alta, cara. Eu acho o máximo, cara.
Doido.
Mas enfim, eu tava falando que a Buffy, cara, foi um prelúdio, uma ideia do que veio depois, né? Anos, muitos anos depois, essas coisinhas das séries meio sobrenaturais, né?
Sim, sim, não.
Supernatural.
Buffy foi um grande prepúcio, né?
Um grande prepúcio dessas séries adolescentes de terror. E eu tava vendo o trailer aqui, né? Não, um treino, um comercial de televisão da época, cara, era muito ruim, cara. Como era ruim as maquiagens dos vampiros. Nossa, era tudo ruim. Parecia que eles usavam aquelas dentaduras de aniversário de criança. Fala tudo assim, porque não fecha a boca. Era muito terrível, cara. E as lutinhas que tinham. Putz, só... nossa, como é que a gente gostava disso?
É, não, eu não, nem assistia, cara.
Eu assistia pela moça, cara. Eu era apaixonado.
Cara, eu vou ser muito sincero, cara. Eu assistia Buffy junto com vários amigos meus que todo mundo assistia e comentava e tal. Eu achava a história bem fraca, assim, e tal, mas, tipo, sim, eu gostava de alguns personagens com os quais eu realmente me divertia pra caralho rindo, cara. Tipo, que a galera que, tipo, é muito, tipo, alívio cômico.
Sim.
A série já é cômica em si, sabe? Mas, tipo assim...
Mas não era pra ser, né?
Assim, velho, mas,
as tipo maquiagens, assim, tudo, eles queriam fazer sério, não, mas não dava.
Que eram muito, muito cômicas, cara. Por exemplo, assim, tinha o Xander, que era o virgão total, assim. E tinha, tipo, a paixonete dele com a Cordelia. O Angel, cara, ele era muito cretino, sempre, cara. E tinha o Spike também, que era o vampiro britânico que só fazia merda, cara.
Sempre tem um vampiro britânico nesses lugares, né, cara?
É engraçado, nunca tem um romeno, né, cara?
Pois é, não, né? Que é deveria injusto ser acho que, sei lá, a cota de britânicos na TV americana tem que ser preenchida.
É.
Sim, pode ver que toda série tem um. Tem um lá. Qualquer um.
Mas eu acho que a gente devia voltar na conversa original e falar de novo, o tanto que Lewis e Clark era ruim e como que aquele foi o Superman mais virgão de todos os tempos, cara.
É verdade, cara.
Sim, cara.
Aquele super-homem não aguentava porrada nem com o Batman do Val Kilmer, cara.
Mas uma coisa que ninguém pode negar, que aquele super-homem, cara, foi o que apresentou, assim, o super-homem pra uma grande geração de...
Tirou dos quadrinhos.
Não, sim, tirando dos quadrinhos, não, porque, cara, nem todo mundo, tipo, lia, assim, cara.
Tá, os filmes do Christopher fizeram sucesso pra caralho. Sim,
ah, sim, mas sim, é outra época, não é nossa época.
Ah, cara, tipo, é 10 anos antes, sacou? Tipo assim,
eu não vi, por exemplo, na época. Tal, eu fui ver esse, tipo, muito tempo depois. Pra mim, o que me apresentou... Os filmes
fizeram um puta sucesso, cara.
É, o que me apresentou o Superman, né, que era o Super-Homem, né, na época, foi essa série tosca, porém, pô, ele vestia o uniforme azul e voava, então é o Super-Homem, não adianta.
O Super-Homem do Dean Cain, ele é tão virgão...
Quem é esse? É o cara do...
Quem é o cara que fazia?
Não sei.
Quem? É esse cara? É o próprio.
Cara, como é que vocês sabem o nome desses caras, bicho? Eu fico impressionado.
Porque a gente é idiota, Daniel.
Eu dou valor, cara. Exatamente, obrigado, cara. Porque, tipo, porque a gente não tem amigos e tem sobrepeso, Daniel. Você precisa de me lembrar disso,
cara. Caramba, nunca imaginaria que
isso. E, velho, o super-homem do Dinken, ele é tão virgão, cara, que eu tenho certeza que a cueca em cima da roupa é pra tampar as manchas de poluição noturna, cara.
Mas que negócio, o super-homem é um personagem, né, caído, vamos ser sinceros. É um personagem caído, caidinho,
cara,
né?
Cara, o melhor personagem do mundo inteiro dessa série é o Lex Luthor, cara.
Sim, verdade. Era o... Não, não é ninguém conhecido, não. Eu confundi o Lex Luthor do outro filme, que é o...
Smallville.
Não, eu confundi com o Lex Luthor lá do... Ah, caramba, como é que chama lá o Frank Underwood lá, o ator? Esqueci, o Kevin Spacey. É do filme novo, né? Do... Sem ser esse último Superman, um outro Superman que foi o mais... recente, sem ser os do Christopher Reeve.
Uhum.
Mas enfim, era uma série boba. Resumindo assim, era uma série, né? Super-Homem salvando a cidade e pronto. Era uma coisa bem focada em metrópoles, né? Não tinha nada mundial, assim, o Super-Homem. Ou estou errado, eu não tô lembrando direito. Era isso, né? Basicamente.
Eu vi a propaganda e eu tinha antipatia, então eu realmente não sei nada sobre essa série, só referências mesmo.
Cara, tipo, eu tentei ver durante um tempo, mas ele era tão virgão e, tipo assim, a Lois Lane, cara, tipo, ela dava tanto mole pra ele, cara. Ela babava, assim. Era uma atuação tão exagerada da mina, tipo, se derretendo pelo cara. E, tipo assim, parecia pra ser nossa, tá ligado? Aquele, ah, se ela me desse bola. Tá
Pra ser nossa era mais legal que essa série.
É, né? Tipo isso, cara. Isso, ela é verdade, era o tempo inteiro, assim, tipo assim, ai, super-homem, se podia ir lá em casa.
Só voltar pra fazer isso. Pra
gente, tipo, meter na minha... comer pizza.
Ela só faltava chamar ele pra consertar encanamento. Pra...
É, tipo isso. Nossa, meu carro tá com problema, tô precisando de trocar o óleo, super-homem. Então, super-homem, comprei um disque me novo e tal, não aguento mais ser DJ sozinha, super-homem. Se eu não tivesse meu encontro hoje com a galera que vê Record of Lord of War, eu total iria, mas eu não posso. Aí ele chegava no encontro de anime dele, sacou? E aí falou assim, não, galera, imagina que louco se uma menina desse bosta, abraço pra mim e falasse, tipo assim, ô, oh, chega lá em casa pra tocar o DJ do Skinny, assim, isso aí ser doido demais.
Velho, o seriado era isso, tá ligado?
Era
isso,
tipo, era muito fraco, cara.
Nossa, velho, você morria de ódio, sabe? Você falava assim, vai lá e pega Terry Hatcher, seu arrombado.
Mas convenhamos que era melhor do que Smallville.
Sim. Nossa. Não, tipo assim, a música tema de Smallville... te continha a frase Somebody Save Me, porque era um grito por socorro de todos os envolvidos e espectadores dessa série, saca?
Enquanto rolava isso na Globo, rolava essas séries mais, entre aspas, muitas aspas, gigantes aspas, séries mais adultas, as séries infantis no SBT, por exemplo, faziam a alegria da moçada. Vocês lembram da Punk?
Punk A Levada da Breca era a melhor coisa.
Cara, Punk A Levada da Breca é a versão live action de Babar, cara. É uma série edificante, cara.
Sim, exatamente, cara. Aguardo aí desenhos da Punk e do Babar juntos, hein?
Cara, é não, tipo assim, rapidaço, cara. O Arthur era um
Arthur velho. O João tá muito bom hoje. Eu nem lembrava o nome dele, cara.
Adotava uma menina, cara, e ao mesmo tempo era uma grande lição, porque quem, na verdade, tava fazendo o grande favor a quem, cara, sabe?
Tipo assim... É. Ele era um velho sozinho, né?
Sim, cara, e você viu tanto que os dois eram um necessário pro outro, cara, e você aprendia sobre amizade, sobre respeito, sobre adaptação, sobre resiliência, cara. Sim, às vezes, cara, eles não tinham nada, cara, mas eles tinham tudo, porque eles tinham um ao outro e tinham amor, cara. Porra, velho, é isso que eu aprendia, tá ligado? Eu via aquilo e eu falava assim, pô, em vez de eu ser um puta babaca, cuzão do caralho, cara, eu vou é dividir meu pão de batata e ser menos filho da puta. Porque o Arthur, cara, ele tirou essa menina do orfanato, mas foi ela que tirou ele do orfanato chamado vida.
Cara, eu gozava que pra gente aqui ela só chegou nos anos 90, mas é uma série de 87, cara. De 84 até 88, na verdade. Olha que, sim, coisa, cara, velha. E ela está maravilhosa, a mocinha que fazia.
Solim Moonfry.
Sim.
Gatíssima, realmente.
Ela tem até um circo, né, no nome dela.
Ela...
Ela, inclusive, fez uma namorada do Joey no Friends, que era uma mina baixinha que dava soco na galera quando ela ficava feliz, cara. E ao mesmo tempo que eu falei várias que eu tratei com antipatia, né, não assisti essa série aí não, tá, não sei o quê. Eu gostava de Friends e eu sei que vocês odeiam Friends.
Calma, a gente hoje... vai chegar lá.
Cara, tipo assim, não é que eu odeie Friends, eu calma, quero deixar
Jorge,
isso
a gente chega lá.
Claro, cara. É só porque eu acho medíocre. Eu acho que, tipo assim, Friends enquanto fenômeno cultural se tornou uma coisa extremamente maior do que jamais deveria ter se tornado, sacou?
Exatamente. Hoje eu entendo isso tudo e eu concordo, mas eu não posso negar que quando passava, cara, eu assisti de com força não, mesmo,
eu
cara.
Eu assisti também, cara, mas eu acho que é tipo assim, eu acho que rola um overreaction gigantesco.
Ah, sim. Cara, não, velho, eu ficava com os brother e assista nos rolês de skatista, de comer, chupar saquinho de ketchup e andar de skate na Savassi. E a gente ficava dizendo, nossa, isso foi muito Tindler da sua parte, né?
Ah, eu entendo, cara. E inclusive eu consigo entender aonde que isso se torna um fenômeno cultural tão grande. Porque, tipo assim, Friends, cara, é uma série de gente branca fazendo branquices.
Pior que é. Punk, socorro. Calma, gente. Depois a gente chega no Friends.
Tá, mas assim, cara, tipo, eu acho que eu falei pouco do tanto que punk é edificante, cara.
Cara, a história da punk, além de ser edificante, como você falou, e tinha toda aquela coisa, tinha um desenho, vocês lembram também do desenho da
punk? Sim, cara, sim.
Que tinha o Glomer.
Sim. Infelizmente, a tecnologia da época não permitiu o Glomer na seriado.
Sim, não tinha, imagina que tosco, ia ser um bicho tipo Alf. Ia ser um anão tipo Alf, ia ser horroroso.
Alf, nós ainda chegaremos nela em um capítulo inteiro para Alf, hein, cara.
Sim, mas a punk, cara, até voltou não faz muito tempo, eu acho que em 2010, 2011, o SBT começou a passar de novo. E eu chegava assim, botava lá, sei lá, uma hora da tarde, passando, eu assistia e eu não conseguia achar ruim, cara. Não tenho o que achar, porque eram histórias humanas. Olha aí, de novo, a sessão edificante do podcast. Eram histórias, assim, humanas. Ela era uma menininha muito fofinha.
Sim.
Um beijo pra Punk. E o nome dela era Punk mesmo? Quem dá
não, esse
nome?
Não, Penélope. Pra...
Penélope.
Ah,
Penélope
Brewster. Olha aí, coisa que eu nunca soube, hein?
Porra, cara, não. E, pô, velho, que coisa maravilhosa, velho.
Vamos chorar juntos, abraçados.
Quero propor o próximo tópico, que eu acho que é uma coisa que, de fato, deve ser colocado uma vis-à-vis à outra. E são duas séries que acontecem praticamente concomitantes,
sim,
que têm uma grande influência cultural e que uma envelheceu maravilhosamente bem e que a outra envelhece cada dia pior. Seinfeld vis-à-vis Friends.
Oh, olha aí, Seinfeld, grande série do
cara, comediante. Cara, Seinfeld é uma múmia Jerry televisiva, Seinfeld. Cara, tá extremamente bem conservado, você vê hoje, você fala, cara, isso, a gente pode estar em carro voador, pode ter árvore robô fazendo cirurgia em cavalo, cara,
sacou? O episódio da cuspida no jogo de beisebol, que é o episódio deles falando sobre a morte de JFK, cara.
Sim!
Cara, aquilo é uma das coisas mais geniais que já foi produzido.
Cara, tem coisas fenomenais, cara. O cara nazista lá da sopa. Nazista
da sopa.
Putz, cara.
O Seinfeld é um seriado que termina com todo mundo...
Não, conta pra quem não viu. Não conta pra quem não viu, João.
Ah, não. Não, desculpa. Se não viu Seinfeld, tem mais
que se fuder, velho. Tipo, spoiler de série que terminou há
10 anos. Há 20 anos.
Não vai mais. Ter sim.
Não, tem spoiler. Vai, no final, todos eles são... O episódio é maravilhoso.
Eu vou botar aqui só pra irritar vocês.
Ô, velho, se você fizer isso, o Daniel é todo ano, cara, sério.
Mas eu quero falar o seguinte, cara. Tipo, Seinfeld, como foi proposta, é uma série sobre o nada.
Sim, e é do comediante, do Jerry Seinfeld, né?
Seinfeld por isso o nome. Tem um elenco que é qualquer coisa de transcendental, né, cara?
Ele nunca mais teve, cara. Nunca mais teve um elenco assim. É. Em séries. Eu ouso dizer que Friends tentou, mas não conseguiu.
Não, Friends, acertou, mas é o que o João falou. Friends envelheceu mal.
E Friends envelheceu mal e Friends é gente branca fazendo branquice.
Sim, e Seinfeld não, são pessoas sendo
idiotas. Seinfeld são humanos sendo horríveis.
Sim, exatamente, a diferença é essa.
Não, umas mesquinharia, velho. O episódio que o Seinfeld começa a namorar a mina, gente boa pra caramba, maravilhosa, mas ela tinha mãos gigantes de homem.
Cara, não.
E o maluco fica boladaço, cara. Tipo.
Não, e tipo assim, velho. Aquela coisa, por mais que o Richard, Michael Richards, né, assim, acabou se mostrando um grandíssimo babaca.
Sim.
Ao longo de cada oportunidade pessoal que ele teve depois.
Quem é esse? Explica pra quem não
Kramer.
Sabe.
O Kramer. Tipo,
o Kramer. O
Kramer é um racista imbecil.
Que na série fazia o vizinho maluco.
Sim, que é um personagem maravilhoso e que ele faz maravilhosamente, gente. É, tem umas horas que não tem como você negar certos talentos, sabe? Tipo assim, você vê as cópias de quadro que o Hitler fazia e você fala assim, caralho, esse filho da puta pintava pra caralho.
Sim, cara. Putz, eu lembro de Seinfeld passando na Manchete, cara.
E assim...
Cara,
agora, tipo assim, velho, Julia Louis-Dreyfus, cara, Jason Alexander, cara, Jerry Seinfeld, velho.
Só tipo... monstro, só monstro.
Cara, Wayne Knight, cara, o Newman, cara. Velho, o que é o Newman, cara?
O Newman é muito bom.
O Newman, velho.
O meu personagem favorito, é isso nas minhas rodinhas de amigos na adolescência.
O segundo pai do George, cara. O Barney Martin, cara.
Segundo pai do George?
Desculpa, o segundo pai do Jerry, o Barney Martin, que era muito... Também.
Sim, sim. É porque o pai do George sempre foi
o segundo o pai Stiller. Do George, que foi o Jerry Stiller, que é o pai do Ben Stiller.
Meu personagem favorito do Seinfeld é o George mesmo. Tipo, eu gosto muito de todos. O conjunto de elenco, ele é todo muito foda e tal. Mas o personagem, pra mim, as melhores histórias eram as do George, porque... Sei lá, cara, é muito idiota ter um episódio lá que ele trabalhava no estádio dos Yankees, que ninguém sabe, eu não lembro como que ele arrumou um puta trampo foda no time
e ele ficava dormindo de dia, ele não sabia o que tinha que fazer, ele se escondia embaixo da mesa.
Embaixo da mesa, fazia nada, aí tem um episódio que começa, acho que rolar uns roubos, eu não lembro se era isso, começa a dar umas tretas internas lá no ambiente de trabalho, e o pessoal do RH começa a correr perguntando a galera pra saber, né, pra tentar achar quem que tava realmente causando os problemas. E o George tava de boa, ele não tinha nada a ver com nada. Só que ele tava num vício brutal de comer frango apimentado de comida chinesa. E aí quando o pessoal do RH chega pra falar com ele, não, a gente tá investigando, tá querendo saber que tá rolando isso e tal. Você sabe disso? Começa a perguntar, só que ele tá tipo com o rabo cheio de frango apimentado, suando igual um filho da puta tentando não tossir. E fica, tipo, todo mundo acha que ele é culpado e vira um puta clima. Fora as coisas pequenas, cara. O episódio que, sei lá quem, que rola um brother que come a barra de chocolate com garfo e faca, sacou?
Sobre o George, cara, tem algumas coisas que eu faço questão de falar. O George é o cara que acidentalmente assassinou a própria noiva.
Sim.
E aí herda uma fundação no nome dela e ele tem que conduzir a fundação da mulher que ele assassinou.
Sim, cara. Inclusive eu fiquei feliz quando a Susan morreu, porque era acho que o personagem que eu menos suportei em todas as séries de todas as coisas. Eu não suportava a Susan, cara. Puta que pariu.
Assim, beleza. Esse é o tranquilo?
Aham. Uhum.
Dois, Festivus.
Festivus, cara.
A família do George inventa uma versão competitiva do Natal. Era um feriado onde você tinha um vencedor e vários perdedores. O George nunca ganhou nenhum Festivus. Cara, ele chama o Kramer pra ir na casa dele durante o Festivus, pra tornar o Festivus mais palatável, e o Kramer vence o Festivus.
É a melhor coisa, cara, Festivus, velho, Happy Festivus. Bicho, o episódio...
Peraí, o episódio O Verão de George, The Summer of George.
Caralho, velho, Summer of George,
Serenity cara. Now, cara, Serenity Now, cara.
Nossa, cara, eu vou ter que reassistir Seinfeld demais, velho.
Eu não vou aguentar, cara, de ficar só nisso, cara. A secretária eletrônica do George, o dia que ele grava a mensagem, cara.
Believe it or not, George is in the home. Leave a message at the beep. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Cara, nosso George.
Aquele dançando com os dedões, cara.
Ah, sim, clássico. Impacto cultural.
O Kramer e a máfia russa dos chuveiros de pressão, cara.
Sim. Quando o Kramer instala uma banheira de ofurô industrial na casa dele. Aí ele começa. O episódio que o Kramer começa a usar manteiga pra pegar bronzeado no telhado do prédio. E aí ele começa
a cozinhar. Quando o Kramer, sem querer, descobre uma seita que faz lavagem de carpete.
Bicho, puta que pariu, cara. Inclusive, enormes créditos ao Larry David, que co-escreveu a série com o Jerry Seinfeld. Porque, caralho, cara, era muitas reviravoltas espetaculares em cima de assuntos tão, tão inócuos, saca? E a gente tava fazendo um vis-a-vis e, por outro lado, Friends, que também teve um elenco muito bom, tinha boas piadas, teve um impacto cultural. Eu acho até que mais presente do que o impacto do Seinfeld, que o Seinfeld...
Sim, o impacto cultural Seinfeld é muito de nicho, cara. É, nós dois somos comediantes, sabe? Tipo assim...
Agora, Friends tem um impacto cultural mais amplo, porém, ao longo dos anos... Cara, eu cheguei a reassistir Friends nos últimos 5 ou 6 anos... E eu não conseguia assistir nenhum episódio, nenhuma das vezes, saca? Agora, cara, quando tava passando, eu vi até de 94 a 2004, eu vi, assisti tudo.
Cara, não, eu tenho que ser muito sincero com você. Eu vi Friends inteiro, eu gostava de Friends na época. Uhum. E aí, um tempo depois, eu resolvi rever Friends.
Exatamente.
Eu falei assim, meu Deus, por quê?
Exatamente, nunca mais consegui assistir. Mas foi muito importante pra mim quando passava. Inclusive, com muita gente que azedou com o último episódio, tá? Não gostei. Então, cara, eu achei totalmente adequado, achei um último episódio elegante, tranquilo, saca?
Cara, até eu que nunca assisti a série regularmente, achei que o último episódio foi tranquilo
com
a série.
Foi total de boa, cara.
Totalmente
total,
coerente, cara, com a série.
Sabe o que é a coisa mais engraçada do mundo, cara? Eu revi Friends não tem tanto tempo. Eu tinha memórias de Friends que eu achava legais porque, tipo, na época eu era jovem e gostei, entendeu? Uhum. Aí, cara, eu vi How I Met Your Mother e eu falei, caralho, isso é um Friends muito piorado. Eu vou rever Friends. E aí, caralho, eu vi o Friends e falei, caralho, o Friends já era muito ruim e isso ainda é pior.
Eu gosto mais de How I Met Your Mother. Olha aí. Tom, roleta de um follow, hein?
Eu sou mais
fã do
Follow ainda, porque eu acho os dois ruins.
Não, mas aí, não sei,
How I Met Your Mother, vou ser bem honesto, não assisto, mas, então, assim, eu até tenho medo de assistir, porque tem a Alison Hennigan, que é uma atriz que eu gosto muito, e acho uma teteia também. Tem o Jason Segel, que eu acho muito foda, tem altos filmes engraçados que eu curto, já teve séries muito boas que eu curto. E o Neil Patrick Harris, que é fudidamente sensacional.
Sim, só que aí tem o personagem principal, que é o cara mais anticlimático do universo. É o pior personagem principal de uma série, que é o Ted.
Aí eu já nem sei. Eu sei que o Bob Saget é o narrador, e eu fiquei triste por ele ser o narrador, porque se tivesse o Bob Saget sendo o Bob Saget na série, eu aposto que ia ser foda.
Ele é o Ted, é velho.
Velho, como narrador mesmo.
Inclusive, 3 é demais, por falar em Bob Saget, né?
Se a gente quiser saltar, cara, tipo, 3 é demais, eu vou te falar que eu assisti 3 é demais não tem muito tempo e eu continuo amando loucamente essa série, cara.
Sim, cara, que revelou as famosinhas agora
gêmeas Olsen.
Sim, cara. John Stamos, cara, era...
Inclusive, vai voltar a série, né? Vocês viram.
Ah, sério?
Sim.
Não, peraí, eles vão pegar a original e botar no catálogo da Netflix?
Não, eles vão continuar a série com eles velhos agora.
Ah, nem, cara.
Sim, cara, e parece que vai ser bom, cara, são o elenco original, cara, menos as gêmeas.
Saget, velho.
É verdade.
Cara, isso não tem como ser ruim.
É verdade.
Sim, eles andam postando. Eu ia falar botando e postando, virou bostando. Eles andam postando bastante foto por aí, cara, no Instagram e no Twitter, lendo o roteiro, tudo. Vai estrear em 2016 na Netflix.
Eu tenho um pouco de preguiça da ideia, vamos retornar e tal, mas pensando na prática...
Isso é preconceito com a série, Mordente. Assista não, primeiro pra falar
depois. Não, e tem o lance também, cara. Tipo assim, eu depois de muito tempo, assim, que eu descobri que o Bob Saget é comediante e que é um cara da zoeira total, que é completamente retardado. Tem um especial de stand-up dele no...
Quem ele fazia na série?
HBO. Ele era o Danny, o pai.
O pai, né?
Tá. E aí fui sacando e fui acompanhando ele, fui vendo que ele tem relações com vários comediantes que eu gosto e tudo mais. Então, assim, comecei a curtir a figura do Bob Saget pra caralho, assim. Acho ele muito foda.
E o tipo de amizade que ele tem com o John Stamos é muito bom, que o John Stamos também é outro idiota, só que é um galã, então, tipo assim, ele consegue trampar mais na frente das câmeras, saca?
Cara, tudo que eu quero falar, cara, sobre 3 é demais, cara, é o episódio que eles adotam burro, cara.
É um porco do mato, cara.
João, peraí, dá uma pausa. João, você tá andando?
Eu tava.
Ah, tá, não. Eu só queria saber. Porque picotou tudo as últimas coisas que você falou, mas continua.
É o episódio que a Michelle, que é a menininha, ou não lembro se é a Stephanie, que é a do meio, arruma um porco do mato e fala, posso ficar com ele? Todo mundo olha e fala, caralho, não. Mas onde que nós vamos deixar? E o porco do mato fica o episódio inteiro dando rolê na casa. E é muito idiota, cara. Grande Scruffy, o porco do mato.
Então, eu tava vendo umas notícias aqui da continuação, que vai chamar Fuller House, né?
Uhum.
Não vai ser Full House. E é isso mesmo, pra 2016 na Netflix, com 13 episódios direto, do jeito que o Mordente gosta.
Acho louco. Não, aí beleza. Tipo assim, eu tenho um pouco de preguicinha da ideia, do conceito, né? De, vamos refazer a série e tal, vamos trazer, vamos continuar e tal. Mas, dados os contextos, etc., eu acho que tende a ser legal. Mas
eu queria ver Cyberpunk 3 é demais 2780.
Agora todo mundo vai chorar. Sobe o Joe Cocker agora. Todo mundo chora.
Nossa.
Anos incríveis.
Porra,
tá merda, velho.
Extremamente.
A série de Marilyn Manson, né, cara?
Inclusive uma das melhores lendas de todas, que o Marilyn Manson era o Pathfinder do Anos Incríveis,
cara. Lendas urbanas total, né? Mas é preciso, vai. Dá pra.
Não, parecidos eles são pra caramba, mas a discrepância de idade é absurda,
sim, sabe? É absurdo. Mas Anos Incríveis, aquela série sensacional, também usava o recurso do cara mais velho narrando, né? Contando a história. E nada mais é do que a vida de um cara. E todo mundo já se imaginou, né, meio que a sua vida sendo
narrado
por você mesmo, e tudo
tipo,
mais.
Tipo, na hora que eu vi aquela NECA top, eu sabia que eu e o Paul íamos ter um verão muito louco.
Caramba, por que tudo tem que enfiar homossexualismo? Podcast. Mas Anos Incríveis,
não,
tá bom, cara.
Então, não vou.
Velho, comentar. Não, na moral, cara, Anos Incríveis, cara, tipo, toda vez que eu começava a questionar demais, minha mãe falava, vai fazer não sei o que, eu falava lá, olha o pai do Paul aí me mandando trabalhar.
Nossa, aquele e o irmão do Kevin, cara, que era o cara mais chato do mundo. Eu mais pra frente, quando ele começa a perceber, tipo assim, porra, não, meu irmão mais novo tá crescendo e eu tô, tipo, mais velho, que ele começa, não é nem a ser legal, mas que ele começa a compartilhar da sabedoria de irmão mais velho dele. Assim, aí eu comecei a suportar, mas o irmão mais velho dele era insuportável, cara.
E eu acho que a gente se identificava porque era uma família, né? Apesar de ser uma família típica norte-americana, são coisas.
Era uma família normal, lugar, uma família cara, normal, que acontece, né, na vida de todo mundo. De
todo assim. Mundo. O cara tinha uma cara de otário, né? O Kevin, coitadinho.
Sim,
todo cara. Perdedorzinho e tal, apaixonadinho pela menina, e tinha toda aquela coisa. E passava na cultura, olha aí.
Passava na cultura, cara. Eles tiveram a manha demais. Eu não sei como que a TV Cultura não foi a falência depois que Anos Incríveis saiu do ar, saca?
Você sabe que Anos Incríveis não foi lançado em Blu-ray? Quer dizer, eu não sei se já foi, mas eu lembro dessa história. Eu li em algum lugar, já faz um tempinho, por conta das músicas, cara. Que eles fizeram um negócio, teve música, eles não conseguiram os direitos, né, direito autoral. Tinha clássico, muita música clássica, né, uns rockão, umas coisas clássicas dos anos lá da série. E eles não conseguiram, cara, eles teriam que tirar as músicas, os episódios, eles acharam que ia ficar uma merda. Então, durante muito tempo não foi lançado, não sei se já foi lançado ultimamente. Alguém manda um e-mail, comenta aí se existe um Blu-ray ou um DVD com as temporadas de Anos Incríveis. Mas tinha essa coisa, cara, e era bom por isso também, né? A trilha sonora era muito foda.
Não, Anos Incríveis, cara, puta que pariu, cara, tipo, nossa...
Muito bom, muito
cara,
bom.
Cara, não sei o que dizer, apenas sentir,
tá ligado? Eu tô na mesma, cara. Eu já chorei tanto assistindo, já ri Nossa. Tanto. E já, saca, já fiquei na beirada do sofá.
Achei que você ia falar que ficou na beirada da ponte, assim, do viaduto. Tinha um episódio que dava vontade, cara. Nossa, uns episódios tristes, assim, de...
Nossa, tinha vários, cara.
De briga em família, não sei o quê. É coisa da vida, né, cara?
E eu nunca entendi qual que era... Eu tinha outros amiguinhos que eram apaixonados também com a Winnie, né? Que era a crush do Kevin.
E eu nunca entendi o apelo dela, assim, tipo, como crush, assim. Sempre achei uma menina, tipo, né?
É só porque ele gostava também, eu acho.
É, mas isso agrega uma certa profundidade, uma riqueza bacana no personagem e tal, que é tipo assim, velho, a menina não precisa ser, saca, a gostosaça, a menina super gata, né? Tipo, uma menina mó de boa, assim, só que ela é gente fina e o menino é doido com ela, saca? Sim. É bonitinho, gente fina e
tal. É tipo a Patty Maionese do Doug.
É, exatamente. Né? Nossa, então assim, um dos incríveis é realmente, eu fiquei sem saber o que falar, cara. Eu tô tentando encher linguiça pra poder engordar o tópico, mas eu acho que a gente pode pular, porque eu tô... Fiquei bateu uma bad aqui agora, saca? Não, que isso.
E agora uma coisa que eu não sabia, nos incríveis teve 5 temporadas.
Foi pouco, né?
Foi pouco. É que repetia tanto, cara, na cultura.
É. Repetia tanto, e a gente via todos, a gente via 10 vezes o mesmo e falava assim, continua tão do caralho.
É. Quanto. Errei, 6 temporadas, tava... Tá... Tava errado, 6 temporadas. É. Foi de 88 a 93. Se o Anos Incríveis conquistou a gente quando a gente era criancinha e tudo mais, o Confissões de Adolescente, outra série da cultura, pegou a nossa pré-adolescência ali, né? Quase já adolescente. E era uma série brasileira e muito foda, cara.
Porra,
pra quem
cara,
não
cara.
Conhece, revelou Débora Seco. Ao mundo.
Débora Seco, eu ia falar isso, cara. Luiz Gustavo e Débora Seco, cara.
Sim. Sim.
Que, oh, cara, que não que tenha revelado o Luiz Gustavo.
Mas não,
Luiz Gustavo era o pai dos,
ele
dos
era o
caras,
pai,
das meninas e tal.
Dos caras.
Dos caras é ótimo. Era pai dos brothers, tá ligado? Pai dos warrior.
A Débora Seco, ela era meio molecão, né? Ela andava de skate, sim, ela usava um boné pra trás e tudo mais. Mas era muito legal, cara. Era baseado, inclusive, num livro, né?
O livro da Maria Mariana.
Sim, que fazia série também, né?
Fazia a série, tinha uma peça. É engraçado isso, que ela escreveu o livro e, tipo, né? Eu não sei se ela chegou a escrever a peça, mas o livro baseou a peça. E ela atuou como o personagem que era ela no livro, tipo assim, todo um Inception.
Sim, cara.
De arte. E ela, pô, mandava bem também, cara.
Sim, pra uma escritora, né? Que
surpreendente. Que
chance isso, né? Você poder se interpretar numa série baseada num livro que você escreveu sobre a sua vida, basicamente.
Sim. Eu não tô... Pior tudo é que eu sempre... Eu
cara,
falo
se eu não me engano também, cara, foi tipo um dos primeiros trabalhos maiores, assim, da Leandra Leal também. A Leandra Leal também apareceu no...
Aí eu não lembro da Leandra Leal. Ela, não como... Não, não como núcleo, mas deve ter aparecido sim.
Não. Ela é personagem secundário e tudo mais.
É, tipo amiguinha da escola de algum...
Ela foi um personagem recorrente em alguns episódios.
Uhum.
E eu acho que foi uma das primeiras coisas, assim, que ela deve ter feito, assim, de mais...
De TV propriamente dita, né?
Ah, é?
Eu sempre falo com orgulho quando eu lembro o nome de ator e de personagem e tal, eu sempre falo, não, meu nome é esse aqui, saca? Eu tenho essa informação, saca? Tipo, eu fico feliz, mas eu não consigo lembrar o nome de nenhuma das 4 meninas, nem das atas, só da Maria Mariana por causa do livro, saca? Mas eu não lembro o nome das outras 3 meninas, nem as atrizes,
cara,
nem
eu tenho quase certeza que a Débora Seco era Carol e que o pai era Paulo, eu lembro que era Paulo.
Aham.
Uhum. A Débora Seco era Carol.
Sim, era Carol.
E eu acho que a Maria Mariana Bárbara... era Diana.
É, a Maria Mariana era Diana, a mina do cabelo curtinho, que eu não lembro o nome da atriz, era a Bárbara.
Georgiana Góes, cara.
Georgiana Góes,
obrigado. Hoje em dia ela faz o Tá No Ar lá com a Dinê.
Oh, cara! Lembra, caralho, cara!
Quem que é?
Nossa, minha cabeça acabou de explodir agora, cara.
Tá lá.
Que loucura. E a loura que eu não, que era Natália? A loura?
Natália, Daniele Valente, eu era apaixonado.
Daniele Valente, por ela. Cara, eu era apaixonado.
Todo ainda mundo sou era, né?
Daniele Valente continua muito gatinho, inclusive.
Sim, cara.
Mas eu adorava a Natália, eu adorava os dramas da Natália, sabe? Por algum motivo eu achava ela a mais fora das 4. E, porra, era uma série tão boa, era bem escrita pra caralho, saca?
E era uma produção do Multishow, junto com a cultura.
Porra, é aí sim.
Né, cara?
Nossa.
E teve só 2 temporadas, curtinha, né? 40
foi só a Daniela Valente, que hoje em dia tá no Tomara Que
Caia, né? Ela tá no Tomara Que Caia?
Um momento de silêncio, cara.
Meu Deus, cara. Que tristezinha. E a Débora Seco virou Débora Seco, né?
Virou a Dedé Soco, cara. É uma atriz que une todas as tribos, como foi a Dedé Soco.
Maravilhosa, Débora Seco.
Caraca, ali, cara. Isso é um tweet dela, cara. Não sou eu que tô falando.
Sim, é um tweet dela, cara.
Inclusive, assisti aquele filme Boa Sorte com ela. O filme é do caralho, cara. Eu nunca tinha lido conto, não. Mas o filme é muito bom e ela manda. Não, ela mandou benzaço. Eu nunca tinha botado muita fé nela, não. Eu acho que a Glória Perez conseguiu estragar o talento que ela tinha ali, queimou ela demais e tal, mas. É, no filme ela tá mandando benzaço, assim, achei muito foda.
E a série O Confissão de Adolescente foi indicada a um Emmy, cara, em 95. Sério? De programa infanto-juvenil. Não ganhou, mas
caralho,
foi indicado.
Uau. Porra. Nossa, cara, não, que injustiça, cara. Nossa, que enorme injustiça. Eu daria um Emmy pro Confissão de Adolescente. Você falou duas temporadas, cara, tipo assim, a sensação que eu tenho é que durou 10 anos, sabe? Ah,
mas também é cultura, né, cara? Cultura se envolver tá passando até hoje lá, Confissão de Adolescente.
Então, assim, nossa, era uma baita...
Na cultura, por enquanto, só passaram os 3 primeiros episódios, né, cara? Então...
Eles ainda estão trabalhando a verba pra comprar o quarto, né, cara?
Mas o Gozado, eu tava vendo a ficha técnica de Confissões de Adolescente, cara. Né, a criadora é a Maria Mariana, e a adaptação pra televisão, sabe de quem que é? Daniel Filho e Euclides Marinho.
Caralho. Cara.
Então não era pouca bosta não, cara.
O Daniel Filho, ele é um puto escritor, um puto diretor.
Ele era, né, cara? O Daniel Filho faleceu, não faleceu não?
Não. Faleceu, não. Eu sei que ele brigou com a Globo. Ele saiu da Globo faz uns 2 anos, assim. Ele continua fazendo os filminhos dele e tal.
Uhum. Não, eu sempre achei ele muito bom. Eu lembro dele naquela novela Que Rei Sou Eu, que ele fazia um conselheiro do rei lá, que era bem engraçado até. Mas agora que você falou que ele tem dedo no Confissão de Adolescente, é o tipo de coisa. Eu não sabia, mas não me surpreende mesmo, saca? Porque tem um tratozinho de sensibilidade, o negócio não é... Saca? Ele tem apelo sem ser apelativo, saca?
Sim, cara. Era uma coisa... Eram histórias de adolescentes se descobrindo, né?
Sim, cara. Lua, estrela do mar e o sol. E eu não lembro o resto dessa letra. Essa música é do Djavan, né, cara? Porque não dá pra cantar ela, nem recitar, e ninguém entende.
Sim, acho que quem cantava a abertura era o Gilberto Gil, não é?
Já que nós estamos falando, né, de anos 90, cara, e nós estamos falando de edificância e tudo mais, cara, eu vou permitir um salto, cara. Cara, Silvio Silva, né, gente? Mundo da Lua.
Ah, sim, ainda. Sim, ainda em TV Cultura, pra mim é a melhor série, cara, de todas que a gente falou.
Eu assisti Mundo da Lua pra caralho, cara. Nossa. Eu
adorava. Cara, o Mundo da Lua é maravilhoso.
Eu assistia na época as reprises, eu não tava nem aí, assistia o dia inteiro.
Pô, eu não tô brincando com vocês, cara. O Gianfrancesco Guarnieri me lembrava muito meu próprio avô, sacou? Que tipo, me ajudou muito a me criar. E eu me sentia muito Lucas Silvio Silva, tá ligado? Tipo...
Eu tinha um gravador de mão. Eu tive tanto um gravador de mão quanto coisinhas, assim, pra brincar, coisinhas de mídia bem rudimentares pra brincar, então também me identificava um pouco nesse ponto, mas eu achava a série tão foda, cara, e era tão, porra, muito boa. Essa também é outra que eu não sei o que dizer, apenas sentir, cara.
Sim, achava, cara, pô, e como a gente se identificava com os episódios, lembra um episódio que ele aparecia pelado?
Na escola.
Cara, tinha um episódio que ele entrava no videogame, o cara do videogame saía, o Blisto. Lembra do Blisto? Era o Super Mario Verde, cara.
Caralho, cara. Porra, cara, mundo da motherfucking lua, cara.
Sim, cara. Sabe quantas temporadas teve?
Meia?
Uma temporada. Com 52 episódios. Ok, pra uma série, 52 episódios em uma temporada é bastante coisa, cara. Mas repetiu tão infinitamente que parece que durou, né, 30 anos. E durou, tá lá até hoje, passando se bobear.
É exatamente isso que eu ia comentar. Mas o interessante é isso, é que pelo menos 52 episódios me dá bem a sensação, tipo assim, ok, justifica o fato de eu ter a sensação que durou muito, saca? Porque, querendo ou não, eram 52 semanas fora a semana de reprise, saca?
Sim, e reprisava no mesmo dia, né, assim, tipo, passava de manhã, depois reprisava de tarde, passava o inédito à noite.
Sim.
Uma coisa que acho que vocês não sabiam, que ela também passou na Globo.
Mundo da Lua?
O Mundo da Lua passou na Globo?
Tá aqui, ó. Produção TV Cultura / Rede Globo. Por isso tinha Antônio Fagundes, tinha...
Cara, Antônio Fagundes e Gianfrancesco Guarnieri, cara. Gianfrancesco Guarnieri é um dos caras mais ousados do teatro brasileiro, cara. Tipo assim...
Falecido, tadinho.
Falecido Gianfrancesco Guarnieri, saudoso Gianfrancesco Guarnieri. Tipo, um puta ator.
Um belo nome, né?
Sim.
Italianaço.
Italianaço, tipo assim, o Gianfrancesco Guarnieri, se eu não me engano, ele era italiano mesmo, ele é tipo nascido em Milão, sacou?
É, italiano mesmo.
E cara, tipo, porra, o cara fez o Teatro de Arena, velho, tipo...
Eu não sei o que é isso,
desculpa. Ele fez Eles Não Usam Black Tie durante a ditadura, cara, tipo, porra, o Gianfrancesco Guarnieri era um cara foda, velho.
E olha só, eu tava vendo o elenco aqui, cara, tinham vários globais, por isso explica a produção ter sido da Globo também. Nossa, o que aconteceu?
Desceu, agora que desceu aí, João?
Desceu aí.
Cara, não, desculpa, velho, desculpa.
O João janta enquanto ele tá gravando, é uma beleza.
O profissionalismo em pessoa, né, cara?
Chegou o episódio, João, o que tá rolando? Eu tô tendo overdose aqui de boa, foi mal, galera, desculpa.
Mas ainda no Mundo da Lua, cara, tinha Lucinha Lins, tinha Antônio Fagundes, tinha Denise Fraga, tinham altos globais, cara.
Vários.
Teve participação, ó, participações aqui, Laura Cardoso, Edson Celulari, Marisa Hort, o resto eu não conheço, não importa também. E teve também Caio Blá, olha, era um baita de um elenco, né? Vários aí estão até hoje, né? Alguns sumiram, nunca mais vi, por exemplo, a irmã deles, vocês já viraram em algum lugar?
Não.
A irmã do Lucas, nunca, fazia, acho nunca que era mais. Juliana, não era o nome dela?
É.
A atriz chama Maiana, Maiana Bloom, deixa eu olhar aqui.
Nunca mais vi também, não.
Eu acho que Mundo da Lua merece um episódio só pra ele, com o nosso querido Lucas Silva Silva.
Cara, eu acho que o Amaral anima, hein?
Anima, cara, ele é de Twitter, ele é todo pimpolhão lá da Play TV. A gente falou de bastante séries aqui, mas não vai dar pra gente falar tudo, então vamos ter a parte 2, que inclusive já está gravada.
Daniel, ouvi dizer que são literalmente mais de 8 séries que a gente vai falar.
Eu diria mais, eu diria que são 18.
Alô? Alô, Pepe Moreno?
Sim.
Aqui é o Menino de Rua, e eu gostaria de falar que eu queria uma parte 2 do episódio de série dos anos 90, ponto de exclamação.
Puxa, ô Daniel, nós precisamos fazer a parte 2 pro Menino de Rua, vamos fazer então?
Vamos fazer!
Solta esse som do bocal aí então.
Nossa. Eu tô ligando pra você!
Então vamos ter a parte 2, não na semana que vem, a parte 2...
Agora, nós vamos ter agora.
Calma.
Você tá escutando aí, você que tá escutando, agora já é semana que vem, cara, o tempo ficou louco.
Sim, não sabemos quando vai ter, mas já não se preocupem que teremos, e se você tá ouvindo isso no futuro, ela já deve estar por aí, então você busque na famosa rede mundial de computadores.
Na podosfera.
Nossa, eu acho horrível esse nome.
Eu adoro, só porque é horrível, cara.
Podosfera. Parece, podosfera, sei lá...
Podosfera dá muita impressão que é um web ring de gente isso. Se masturbando em cima de pés, né, cara?
Sim, me lembra isso, cara. Me lembra podólatra. Eu acho horroroso.
Podosfera seria uma boa loja pra concorrer com o Dr. Show, né, cara?
Será que a origem do nome iPod tem alguma coisa a ver com pés, assim? Não, né? A não ser que fosse brasileiro.
Oi.
Caramba. Você viu que tem uma loja de pés vendendo calçados pra quando vier o inferno judeu?
Não.
É o Dr. Sheol.
Nossa. Eu vou ali pitar uns garrinhos e eu já vou.
Essa foi muito restritiva, mas até semana que vem. Eita, mano.
Você ouviu? Decrépito. Decrépito. De volta na próxima semana.
Mas ainda primeiro... né? Oi? Não, pode ir.
Não.
Eu ia puxar pra outra já.
Porra, cara, não. Tipo, eu quero... Pô, mais uma vez falar, cara. Punk é foda. Se você tiver oportunidade, cara, veja, cara.
Sim, tem episódios inteiros no YouTube.
Punk na veia, Hannah Montana na cadeia, cara.
Exatamente, cara.